Como você teceu sua jornada ao longo deste ano e como sobreviveu a esse tão singular 2020, a descoberta de um novo vírus, as restrições de convivência social, o confinamento, a solidão, o autodesenvolvimento, as práticas de solidariedade, o descompromisso com as medidas sanitárias, a apatia moral ou o trabalho voluntário? Qual o seu acervo pessoal ao final dessa travessia? Vamos conversar sobre esses temas com o psicanalista Christian Danke. Ele é professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Ô, Christian, eu queria começar abordando aqui o seguinte: esse foi um ano em que muitos de nós ficamos em isolamento, né? Eu, por exemplo, estou no time daqueles que seguem de quarentena. Tem muita gente que, infelizmente, perdeu alguém querido para a Covid-19. Muitos de nós passamos mais tempo também nas redes sociais, justamente em virtude desse confinamento, né? O país vive um problema político de ordem sistemática, inclusive em meio a uma dúvida, né, sobre se vai ter vacina, se a gente não vai ter vacina, o que aumenta muito a nossa ansiedade. E cada vez mais eu tenho visto aí psiquiatras, psicólogos e outros profissionais falando sobre a necessidade de a gente se atentar para os desequilíbrios de ordem emocional e mental. O senhor acha que esse ano deixa uma espécie de saldo preocupante em termos de saúde mental da nossa população, professor? Teve muita consequência nesse aspecto aí para a nossa saúde?
A gente tem consequências, sim, para a saúde mental, que, como é algo assim, muito afetado pelas razões sistêmicas, né? Pelas razões que vão assim do clima, as trocas econômicas, as relações familiares, a gente pode dizer que o impacto não é homogêneo, né? Quer dizer, há pessoas que melhoraram, né? Que encontraram nessa nova forma de mundo uma espécie de abrigo, de proteção contra situações de autoconfronto. Mas a regra, né, mas o conjunto da obra sugere que é um ano que vai deixar marcas em termos assim de sequelas psíquicas para os anos vindouros, não só para os próximos momentos dessa travessia, mas considerando os estudos que se tem sobre os efeitos de quarentena, a gente sabe que elas podem gerar estresse pós-traumático, retornos depressivos, às vezes anos depois do que aconteceu, né? É uma mutação que deve interferir, por exemplo, na nossa interpretação do espaço pessoal, da distância que a gente guarda, psíquica e física, em relação aos outros. É uma transformação que, por exemplo, instala a suspeita, o medo de contágio, assim como levanta a raiva, a indignação diante daqueles que não tomam as providências de proteção para todos nós, aqueles que veiculam, né, notícias, humores e atmosferas paranoicas ou de incerteza, né, são, vamos dizer assim, efeitos que vão ficar com a gente, porque eles interferem, eles criam marcas de memória, eles criam marcas de histórias, né, que vão acompanhar essa tramitação do sofrimento pela qual a gente passou esse ano.
Ô, professor, aproveitando que o senhor já tocou nessa questão do medo, eu ia falar sobre isso também, ia falar sobre esse sentimento, né, tão presente aí nesse momento coletivo que a gente vive. Medo de perder alguém, medo de adoecer, medo de perder o emprego, né, e de se ver num contexto assim, sem perspectiva. O senhor fala um pouco sobre esse sentimento no seu livro A Arte da Quarentena para Principiantes, que, se eu não me engano, é o mais recente. O medo pode ser considerado uma reação natural a essa nova situação?
Natural, esperada, e quando não vem aí a gente se preocupa, né? A gente está diante de um perigo real. Uma característica desse perigo é que ele é invisível, né? A gente sabe que tem um vírus, mas a gente não tem a imagem muito bem delineada e, portanto, a gente não consegue localizar, né, exatamente onde ele está, como ele está, se ele vem nas compras, se ele vem no aperto de mão, se ele vem num abraço. Esse caráter intangível do vírus atrapalha para que a gente mantenha o medo dentro dos seus limites e dentro da sua função, né? O medo, como todas as emoções, ele tem uma utilidade. Ele serve para a gente o quê? Detectar o nível de periculosidade, perceber bem o objeto que causa esse perigo e nos instilar a agir, né? seja no sentido de atacar o perigo, seja no sentido de recuar, de proteger em relação àquele perigo. Tá? Então, o medo, ele é uma instância, no fundo, de convocação da inteligência, né? De convocação de informação, de convocação de juízo, né? De apreciação da realidade da situação. Isso é muito importante a gente ter. Ainda que em certas pessoas, né, que em geral estão brigando com a condição do medo, aquelas pessoas que sentem assim, olha, eu não posso ter medo porque ter medo é uma fraqueza, ter medo revela que eu sou uma pessoa vulnerável, então eu vou atacar esse afeto, eu vou me impedir de ter esse afeto. Então aí a gente já tem o nascimento de certos negacionismos e de uma atitude tola, né? Que é aquela que vai ignorar, que vai dizer assim, eu tenho no fundo tanto medo, eu tenho tanta inépcia para enfrentar o medo, ou eu não consigo reconhecer o medo, que eu passo por cima dele, né? Que eu finjo que não há nenhum objeto de perigo, eu nego a realidade. Tá? O que tem de acontecer aí é que aquele medo que é negado desde fora, ele vai fazer cócegas, ele vai ativar um outro tipo de medo, vamos pôr agora entre aspas, que é o medo das nossas fantasias, das nossas experiências íntimas, dos nossos quartos secretos, dos nossos estrangeiros, né, que nos habitam. E esse medo a gente chama de angústia. Tá? Então, muito frequentemente, o trabalho de elaboração da realidade pela via do medo vai se assoreando, ele vai se complicando, ele vai ficando mais pesado, ele vai esgotando as energias psíquicas das pessoas, porque ele se transa, ele se entranha com a angústia. Né? E a angústia não se resolve você olhando melhor para o objeto, se informando sobre ele, decidindo atacá-lo, ou então fugindo. A angústia requer outro tipo de prática, porque diz respeito ao quê? Às nossas fantasias, diz respeito a como é que nós estamos olhando para nós mesmos, como é que nós conhecemos nossos demônios, como é que nós enfrentamos aquilo que a gente não quer saber em nós mesmos. E é isso que volta nesse momento, junto com o medo, né, provocando uma série de transtornos. Né? A angústia, quando volta, ela pode tornar a gente irritado, pode tornar a gente violento, pode tornar a gente mais propenso ao consumo de álcool e outras substâncias psicotrópicas, pode tornar a gente mais inclinado a impulsões, compulsões, reatividades, enfim, desencadear novos sintomas, aí sim, transtornos psíquicos propriamente caracterizados.
Professor, diante desse contexto que a gente tem vivido, com tanta gente falando sobre isso, né, inclusive pacientes, pessoas em tratamento, trabalhando esses aspectos da vida, o senhor acha que a gente passou a olhar com mais cuidado para a nossa saúde mental esse ano, diante desse contexto de pandemia, ou eu estou enganada?
Acho que sim, houve uma consciência mais clara, porque a saúde mental das pessoas foi muito abalada. Então, a gente tem que reconhecer o esforço dos meios de comunicação, o esforço das redes sociais, o esforço das redes de solidariedade, né, que pautaram a importância da gente cuidar da nossa vida psíquica durante esse tempo. Isso no Brasil, mas também fora do Brasil, é uma preocupação que pega carona, vamos dizer assim, uma preocupação já antecedente com a saúde mental, especialmente nas grandes metrópoles, que já vinha caótica, que já vinha com números crescentes, depressão, ansiedade, suicídio, mas que agora adquiriu, então, um novo impulso e uma nova valência. A importância de cuidar da saúde mental, ela ficou assim escancarada, né, na prática.
Sim.
Com as pessoas tendo que se haver com conflitos, que são, em geral, geradores de sofrimento, entre pais e filhos, presos dentro de casa, entre maridos e mulheres, entre cônjuges em geral, entre empregados e trabalhadores. Ou seja, todas as situações que habitualmente são atravessadas por conflitivas, elas tiveram essas conflitivas, em geral, intensificadas. Né? E quando a gente aumenta o nível de conflito, a gente aumenta o nível assim, de demanda para o trabalho psíquico, né? Para
Sim.
manter assim, um certo estado de salubridade ou de sobrevivência psíquica. Alguns se saíram melhor do que outros nessa tarefa. Né? Alguns tiveram também mais apoio, né? Mais escuta, mais compartilhamento de afetos, mais coletividade, mais reconhecimento de limitações, mais recursos que outros. E aí eu estou falando em recursos psíquicos e simbólicos, né? Não só materiais.
Ô professor, eu lembro de ter visto em julho desse ano o resultado de uma pesquisa da UERJ que mostrou aí um aumento, naquele período, de 50% dos casos de depressão durante a quarentena e um salto de 80% em termos de casos de ansiedade e estresse. Isso foi medido naquele momento, mas a gente vive, pelo que eu tenho visto e pelo que a gente está falando aqui também, um momento ainda, né, denso, difícil, muita gente está com desequilíbrio de ordem mental. Eu tenho ouvido falar em muita desesperança, né, por parte de algumas pessoas. O país está num momento difícil, tem uma crise socioeconômica, tem muita gente desempregada. A economia está seriamente prejudicada e a economia é algo que regula muito a vida da gente, né, no sentido de estruturar materialmente a nossa existência. Esse contexto todo também acende um alerta em termos de saúde mental da população?
Acende, e acho que você coloca um ponto aí muito importante, né? Porque para muitos discursos haveria assim, uma espécie de separação. Uma coisa é a sua vida no trabalho, nos estudos, outra é a sua vida afetiva, a sua vida pessoal, né? A gente sabe que essa separação, ela não acontece assim, né? Ela é uma separação artificial, artificiosa, que no fundo concorre para aumentar o nosso problema. A gente entende que a vida no trabalho é parte ativa da vida psíquica, não só porque ela vai prover subsistência, né, material, mas porque no trabalho a gente tem reconhecimento simbólico, a gente tem perspectivação de vida, a gente tem capacidade de contar e testemunhar historialmente a nossa vida. Enfim, tudo isso vem junto com a nossa vinculação ao trabalho, a qualidade da nossa vida no trabalho e as relações, inclusive, de poder que a gente vive dentro do trabalho, né? Então, as modificações que a gente teve no trabalhar, mas também no estudar, mas também no amar, mas também no desejar, elas envolveram um processo, vamos dizer assim, de transformação. Elas impuseram um processo de transformação para as pessoas. E veja que, no fundo, o que foi o elemento-chave dessa transformação? A perda da liberdade. De uma forma ou de outra, o que está acontecendo? A gente está impondo uma espécie assim, de redução da liberdade. Olha só como esse tema é um tema que junta saúde mental e política, né? Como a perda da liberdade passa a fazer com que a gente reconheça, né, a importância da liberdade, né? Que a gente coloque em questão que tipo de liberdade que a gente quer.
Ô professor, e olhando para esse cenário todo, eu queria lhe fazer aqui uma última pergunta, a gente tem mais um minutinho, que é o seguinte, querendo ou não, eu acho que a gente está vivendo um novo tempo, né? O vírus está aí, ele não foi embora, apesar de várias pessoas ignorarem as recomendações sanitárias e o alto número de mortes no país, mas a gente tem aí uma necessidade de conviver com algo que a gente não vê, que é o novo coronavírus e que ainda pode tirar muitas vidas e potencializar esse momento difícil todo em termos de política e de saúde mental coletiva. Eu lhe pergunto, assim, para a gente fechar aqui nosso papo, como dar sentido a esse novo tempo e, claro, sobreviver para enfrentar 2021?
Olha, essa palavra que você usou é muito feliz, né? Sobreviver. De uma forma ou de outra, podemos começar essa conversa lembrando, né, que sobrevivemos. Não é pouca coisa. Né? Sobrevivemos significa não só manter-se respirando, mas sobrevivemos psiquicamente. Sobrevivemos com os nossos contatos, com os nossos amores, com as nossas amizades e principalmente com os nossos sonhos. É um momento difícil, mas é um momento que tem um passado. Tem um passado às nossas costas. Né? E que a gente olha para frente e pode contar com uma espécie assim, de bônus que foi criado pela própria travessia. Esse bônus, para alguns, é maior, para outros é menor. Teve aquele que essa pessoa embaixo do cobertor ficou esperando isso tudo passar. Teve outro que abriu a janela do seu sofrimento para o coração alheio. Que foi fazer uma quentinha, que foi trabalhar ajudando o pessoal em saúde pública. Resultados, né? A gente tem aqueles que formaram nesse percurso também um certo acervo de solidariedade, um certo acervo de relações, um certo acervo cognitivo, aqueles que se dedicaram, né, a usar a cultura, os livros, as experiências anteriores para fazer frente a essa experiência que a gente estava enfrentando agora, as famílias que se reorganizaram para cuidar de filhos pequenos, de pessoas idosas, as pessoas que se reuniram para mitigar o luto de tantas famílias que perderam pessoas. Ou seja, há muita coisa positiva nesse ano, né? Apesar da dor, do sofrimento, da pena, há muita coisa positiva. Na psicanálise, a gente não concorda com essa ideia de que um ano bom é um ano feliz onde a gente não sofreu zero, né? Onde tudo foi de maravilha. Não, o sofrimento faz parte da vida e ele vai se impor de uma forma ou de outra, e o importante é ver como nós conseguimos viver profundo e criativamente o sofrimento e também a felicidade.
Perfeito. Professor, agradeço pela sua participação aqui no nosso programa do Bem Viver.
E nós conversamos com o psicanalista e professor Christian Dunker, de Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.